A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto são as advogadas Mariana Seleme e também a advogada Roberta Pasquale. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiramente a doutora Mariana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, obrigada.
Quero cumprimentar também a doutora Roberta. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por participar aqui com a gente.
Boa tarde, Jéssica, obrigada a você.
E doutora Mariana, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto e como surgiu e o que está disposto nessa nova Lei Geral de Proteção de Dados?
Então, o motivo que inspirou o surgimento de regulamentação para a proteção de dados pessoais, ele está diretamente relacionado ao modelo da economia digital. O rápido desenvolvimento e a expansão da tecnologia como resultado da globalização, ele trouxe como consequência o aumento da importância da informação. Isso quer dizer o quê? Que a informação, ela passou a ser algo de alta relevância. Quem tem acesso aos dados tem acesso ao poder. E qual é a consequência disso? Nós produzimos cada vez mais dados e todos os dias nos deparamos com notícias sobre vazamento de dados.
Sim.
A liderança do debate sobre a criação de uma lei geral de proteção de dados surgiu na União Europeia. Em abril de 2016, eles aprovaram o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que lá eles que chamam de GDPR, concedendo 2 anos para que as pessoas físicas e jurídicas se adequem ao regulamento. Eu diria que isso causou um efeito em cadeia, visto que, baseado na lei, a União Europeia passou a exigir que os demais países e empresas que buscassem manter relações comerciais com eles tivessem uma legislação sobre proteção de dados do mesmo nível da europeia. E se não tivessem, passariam a sofrer barreiras econômicas e dificuldades de fazer negócios com países da União Europeia. A proteção de dados de pessoas físicas, quando do tratamento de seus dados, ela não é matéria nova e é um direito fundamental que está garantido em várias legislações do mundo todo. No Brasil, nós temos o Marco Civil da Internet, que estabelece sobre proteção de dados desde 2014. Porém, eu acredito que, diante dos últimos acontecimentos, principalmente aquele acontecimento muito famoso do vazamento de dados do Facebook pela Cambridge Analytica na campanha na última eleição presidencial americana e da aprovação da lei europeia, o Brasil colocou o tema em pauta e aprovou a LGPD. A lei, ela normatizou e padronizou a política de proteção de dados, criando inclusive várias penalidades caso não se adequem às políticas da lei. A segunda parte da pergunta é sobre o que está disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Eu acho que antes de explicar o que está disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, nós precisamos ter 2 conceitos que talvez os ouvintes não estejam acostumados.
Sim.
Que o que são dados pessoais? Porque a lei fala de dados pessoais em todos os momentos. Dados pessoais são todos os dados de um indivíduo que são identificados isoladamente ou identificáveis, que um ou mais dados juntos tornam aquele determinado indivíduo identificado. O RG, o CPF, o nome, a religião, a biometria, todos esses são dados pessoais. E o tratamento de dados? A lei fala muitas vezes em tratamento de dados. Tratamento de dados, ele é citado tantas vezes porque é toda operação realizada com algum manuseio de dado. Toda operação realizada com algum manuseio de dado, eles dizem que é um tratamento de dados. É a coleta, a transferência, a classificação, a remoção, tudo é tratamento de dados.
Uhum.
A lei, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. É isso que a lei geral dispõe, sobre o tratamento de dados pessoais. Ou seja, ela dispõe como, quando, por quê e até que ponto os dados pessoais podem ser manuseados, podem ser tratados.
Uhum. Doutora Mariana, eu acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos dessa lei, de todas essas disposições que a senhora comentou com a gente. Essa lei, ela era realmente necessária?
Então, a lei, ela tem muitos objetivos. Eu acredito que os mais importantes, na minha opinião, são proteger direitos, como a liberdade, a privacidade, direitos constitucionalmente garantidos, dar clareza, transparência aos envolvidos no tratamento de dados, ou seja, garantir que a pessoa saiba quem tem os seus dados e o que estão fazendo com essas informações. Também, como eu disse lá na pergunta anterior, fomentar o progresso econômico e social, já que a proteção de dados ela abre espaço para que o Brasil realize transações que envolvam outros países que também têm legislação. Outro objetivo é que a coleta de dados seja realizada dentro da estrita necessidade. O que é isso? É coletar apenas os dados necessários para aquela atividade, nada mais. Eu preciso apenas do seu nome e do seu RG, então eu terei apenas o seu nome e seu RG, não terei teu celular, teu endereço, nada disso. Outro objetivo da lei é impor obrigações e responsabilidades aos que tratam os dados. E também que a população e o Estado tenham um maior controle sobre a circulação de dados, sobre o que está acontecendo, quais empresas circulam dados e o que elas sabem sobre a população. Sobre a pergunta da necessidade da lei, eu acredito que a lei é muito necessária, ela é bem importante, muito necessária. Diante de todos os problemas causados no dia a dia dos cidadãos, com o vazamento de dados e também diante da legislação em muitos outros países, eu acredito que a LGPD surgiu até mesmo muito tarde, ela já deveria existir há muito tempo.
E doutora, a partir de quando que a LGPD passa a estar valendo?
Ela foi publicada em agosto de 2018 e ela entrará em vigor para todos aqueles envolvidos com tratamento em setembro de 2020. Então, quem realiza tratamento de dados ainda tem um tempinho para se adequar à nova legislação.
E, doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre quem vai ser mais afetado com essas novas regras. Como que isso vai funcionar na prática?
Todas as pessoas que tratam dados pessoais serão afetadas com as mudanças. As pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. O que eu percebo é que quando nós falamos em tratamento de dados, nós pensamos apenas no Google, Facebook, redes sociais, sites de busca como um todo. Porém, o tratamento de dados, ele também se dá em meios não virtuais. Como exemplo, uma loja física, em que preenchemos um cadastro, os médicos têm os nossos dados, advogados, contadores. Enfim, todas essas pessoas serão afetadas com as novas regras.
E doutora Roberta, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes agora sobre quais são os direitos dos usuários. O que dá para a gente destacar sobre essa questão?
Então, Jéssica, como a doutora Mariana falou, a lei era muito necessária. E essa questão dos direitos é um ponto muito positivo dessa nova lei, porque ela traz diversos direitos ao usuário, dentre os quais nós podemos destacar o direito à liberdade, o direito e necessidade do consentimento. O consentimento é um ponto muito forte da lei, é falado diversas vezes. Por quê? Porque esse consentimento ele tem que ser dado garantindo-se o direito à informação do usuário. Então, o usuário tem que ter o máximo de informações possíveis para que daí o consentimento dele seja o mais, por assim dizer, verdadeiro possível, mais genuíno. Então, esse direito à informação tem que ser garantido de uma forma muito plena. Esse direito à informação, ele também dá um poder maior ao usuário em relação aos dados. E esse poder, ele vai se mostrar também no direito à consulta facilitada e gratuita dos dados. Então, a partir do momento que eu forneci meus dados para uma empresa, eu tenho que poder ter acesso a eles, uhum, e o máximo de informações possíveis sobre eles de forma gratuita. Direito à eliminação desses dados. Então, a qualquer momento, se eu quiser que a empresa elimine esses dados, eu tenho esse direito a que ela faça isso de forma gratuita.
Interessante.
E direito à portabilidade dos dados. Então, por exemplo, se eu forneço os meus dados para uma empresa, eu tenho o direito de que essa empresa, de pedir para essa empresa para ela fazer a portabilidade para uma outra empresa desses dados. A lei também traz diversos outros direitos. Então, todos esses direitos que eu falei, aliados aos demais, eles visam principalmente garantir a privacidade e a segurança do usuário.
Uhum. E, doutora Mariana, explica para os nossos ouvintes, com essa nova lei, em linhas gerais, em quais situações os dados pessoais podem ser armazenados e tratados.
Então, primeiro é importante ficar claro que o armazenamento de dados é um dos tipos de tratamento de dados, já que o tratamento é toda a operação que realizada com algum manuseio de dado. A lei, ela elenca várias hipóteses de tratamento de dados. Mas para nós, cidadãos, acredito que seja importante saber que os dados podem ser tratados mediante 5 hipóteses.
Uhum.
A mais importante delas, mediante o nosso consentimento, como a Roberta falou anteriormente.
Sim.
Também podem ser tratados para a realização de estudos de órgão de pesquisa, como exemplo o IBGE, garantindo para o portador do dado, sempre que possível, a anonimização dos dados. O que isso quer dizer? Tornar impossível a identificação de quem era o titular daquele dado. Aquele dado virou anonimizado.
Uhum.
Também, para a proteção da vida do titular, pode haver tratamento de dados. Para a tutela da saúde e para a proteção do crédito. Para a proteção do crédito, agora, também pode haver tratamento de dados.
Uhum. E, doutora Roberta, conta para os nossos ouvintes como que vai funcionar a fiscalização da aplicação dessa nova lei.
Então, Jéssica, até o final de 2018, a resposta dessa pergunta ainda era um pouco nebulosa.
Uhum.
Felizmente, no dia 1º de janeiro desse ano, o governo brasileiro publicou a medida provisória 870 de 2019, que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade, ela que vai ser o órgão responsável pela fiscalização e aplicação da lei. Ela vai ser um órgão integrante da Presidência da República, vai ter autonomia técnica e vai estar incumbida dessa fiscalização, da regulamentação, incumbida também de interpretar a Lei Geral de Proteção de Dados, definir critérios de aplicação, requisitar informações, aplicar as sanções previstas e também garantir a segurança dos dados em todos os âmbitos do território nacional.
Uhum. E, doutora Roberta, o que pode acontecer a partir de agora no caso de um vazamento de dados? Como que você vai lidar com essa situação?
Como eu falei, a autoridade nacional que vai ser a responsável por administrar esses casos. Caso ocorra um incidente de vazamento de dados, e esse incidente possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, o responsável da empresa deverá comunicar à autoridade nacional e o titular da ocorrência o mais rápido possível. Após essa comunicação, a autoridade nacional poderá determinar a adoção de medidas para tentar reverter esse incidente ou diminuir os seus danos ao usuário.
Uhum.
Quais medidas serão determinadas dependerá da gravidade do incidente. Então, vai ser caso a caso que vai ser tomadas as medidas cabíveis.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com as advogadas Mariana Seleme e Roberta Pasquale. Elas trazem para você, ouvinte, mais informações sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa, por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora Roberta, quais são as punições previstas em lei no caso de descumprimento de toda essa nova lei de proteção de dados? O que pode acontecer na prática?
Novamente, Jéssica, como é a autoridade nacional que é a responsável pela proteção dos dados, essas punições serão aplicadas pela autoridade nacional. A lei prevê que, caso suas disposições não sejam cumpridas, a depender da peculiaridade do caso, poderão ser aplicadas penas de advertência, com indicação de prazo para se adotar medidas corretivas, pena de multas simples ou diárias, pena de tornar pública a infração. Essa pena, ela muitas vezes, a empresa ela vai ter certo medo de receber essas penas, porque, querendo ou não, vai para a mídia essa informação e os usuários passam a desconfiar da empresa. De como que eu vou fornecer o meu dado para essa empresa se eu não posso confiar que ela vai cuidar dos meus dados da forma adequada. Isso vai trazer uma imagem negativa à empresa, então é uma pena também a ser temida de certa forma. Além disso, também poderá haver a pena de bloqueio ou eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, o que significa que a empresa não mais poderá utilizar aqueles dados de forma temporária ou também de forma definitiva. E importante que fique claro que essas punições, elas são de cunho administrativo. Elas serão aplicadas, como eu falei, pela autoridade nacional. Portanto, além dessas punições da lei, o responsável por eventual incidente também poderá sofrer punições judiciais decorrentes de processos cíveis ou criminais. Uhum. Então, essas penas são as previstas na lei e serão aplicadas de forma administrativa pela autoridade nacional, sem prejuízo de eventual processo judicial também.
Uhum. A pessoa pode responder criminalmente, então, também, né, doutora?
Também, se houver previsão no Código Penal.
Uhum. E, doutora Mariana, a coleta de dados do Facebook e do Google vai ser alterada de alguma forma?
A nossa lei estabelece que, para qualquer pessoa exercer atividade relacionada ao tratamento de dados, seja coletar, transmitir, processar dados, ela deverá possuir uma base legal presente na norma, que justifique a posse e o tratamento desses dados. Acredito que aquela que certamente será mais utilizada por quem trata dados é o consentimento.
Uhum.
Por isso, a população precisa ficar esperta. Mas não basta colher o consentimento, como antes. Até hoje, quando entramos em algum site, clicamos no botão. Aceito as políticas de privacidade.
E ninguém nem lê, né?
Ninguém lê. Não basta colher esse consentimento. Será necessário informar de maneira clara e detalhada ao cliente o motivo pelo qual os seus dados serão tratados. Isso certamente fará com que a política de privacidade de muitos sites seja alterada para uma linguagem fácil, transparente, fundamental para que o usuário entenda o que tem realmente ali, quais são os dados dele e por que eles estão ali, para quê. Quando entrou em vigor a lei europeia, o Facebook anunciou que faria 4 mudanças na sua governança. Ele anunciou que traria novos termos de uso, que eu falei anteriormente ali, da nova política de privacidade. Anunciou também que solicitaria que os usuários revisassem esses termos de uso, realmente lessem os termos de uso, que tornaria mais fácil a eliminação ou download de informações, ou seja, excluir os dados quando necessário, e que adotaria medidas mais rígidas para o público menor de 18 anos, principalmente em relação aos anúncios publicitários. Aqui no Brasil, eles ainda não realizaram as adaptações, mas provavelmente eu acredito que serão as mesmas adotadas na União Europeia.
Uhum. E, doutora Roberta, na prática, a gente pode dizer para os nossos ouvintes que a gente vai receber menos spams, menos ligações de telemarketing como consequência dessas medidas previstas em lei?
Em tese, sim, Jéssica. Mas uma resposta definitiva só poderá ser dada após o início da aplicação da lei. Eu digo isso porque, com a correta aplicação da lei, essas empresas terão uma dificuldade maior na captação dos dados, desses dados de e-mail e de telefone das pessoas, porque esses dados estarão protegidos pela lei e só poderão, e essas pessoas, esses dados só poderão ser incluídos em algum mailing ou lista caso haja autorização expressa do usuário. Como eu e a doutora Mariana falamos, o consentimento é extremamente necessário. Então, caso a lei seja corretamente aplicada, nós realmente iremos receber menos spams e ligações, porque os nossos dados serão utilizados apenas para os objetivos a que nós consentirmos. Ou seja, nós saberemos quando e para que nossos dados serão usados e poderemos não consentir com o seu uso para fins de propaganda, por exemplo. Sem o consentimento do usuário, a empresa não poderá usar o e-mail de uma empresa ou de uma pessoa sem o consentimento específico para aquele fim. Ou seja, não será possível mais usar aquela caixa que a gente nem sabe, como a doutora Mariana falou, nem sabe o que está escrito. Esse consentimento vai ter que ser muito informado. Então, o usuário deverá marcar especificamente uma caixa de verificação autorizando com essa autorização específica do seu cadastrar em alguma lista de e-mail, e esse consentimento só será aplicado para o tipo de e-mail para o qual o usuário se inscreveu. Por exemplo, se o assinante se inscrever em uma lista de e-mails para baixar um e-book, que hoje em dia tem bastante, a empresa só poderá usar o e-mail daquela pessoa para enviar o e-book. Se a empresa desejar enviar outras propagandas, newsletters ou qualquer e-mail nesse sentido, vai ser preciso ter o consentimento do usuário específico para esse fim e ser informado que o e-mail não vai ser usado só para o e-book. É por isso que se espera que o número de spams e ligações de telemarketing seja reduzido, pois em virtude dessa maior dificuldade em conseguir esses dados.
E, doutora Roberto, o que a senhora destacaria também para os nossos ouvintes como os principais desafios para as empresas decorrentes da nova Lei Geral de Proteção de Dados? Onde que vai ter que funcionar melhor essa adaptação das empresas?
Em um primeiro momento, eu diria de forma resumida que os desafios para a empresa consistirão na criação de toda uma nova estrutura para o tratamento. Por isso que eu digo de uma forma resumida, porque uma nova estruturação só para esse fim demanda bastante tempo. Mas isso demandará a criação de cargos, canais de denúncias, atualização das políticas de dados e privacidade, implementação de sistemas de registro e de monitoramento das operações, adoção de medidas de segurança efetivas e de fluxos para que todo e qualquer incidente seja prontamente identificado e reportado à autoridade nacional e aos usuários, como eu falei anteriormente, além da realização de treinamentos internos para capacitar os funcionários na proteção contínua dos dados.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com as advogadas Mariana Seleme e Roberta Pasquale. Elas trazem para você, ouvinte, mais informações sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutoras, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar as senhoras à vontade para exporem as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse assunto tão interessante que a gente discutiu aqui hoje, que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados.
Como essas medidas demandarão que as empresas criem uma nova estrutura de governança interna, eu recomendo que as empresas comecem desde já. Elas têm até setembro de 2020 para se adequar toda à legislação. E eu também queria deixar bem claro que isso não se aplica somente às empresas de internet e tecnologia. porque a lei se aplica a todas as empresas que realizam tratamento de dados. Bancos, escritórios, consultórios, clínicas médicas. Ou seja, é importante que o administrador ele vá atrás disso quanto antes.
Uhum.
Em relação aos usuários, eu destaco que apesar das empresas terem esse tempo para se adequar à nova lei, muitas já estão atualizando seus termos de utilização de dados e termos de privacidade, já avisando se adequar as suas atividades de tratamento de dados à lei. Eu mesma já recebi a atualização da política de dados do meu e-mail, do meu cartão de crédito e de outros serviços que eu utilizo. É por isso que eu destaco como importante para os ouvintes da rádio que mesmo que eles não tenham o conhecimento técnico ou jurídico sobre o tema para analisar esses termos, eles estejam muito atentos na hora de dar esse novo consentimento a essas novas políticas da empresa. Pois caso contrário, eles poderão consentir com políticas de tratamento de dados que favoreçam a utilização dos dados para fins contrários ao seu interesse, como para spams e telemarketing. Portanto, recomendo a leitura atenta a essas novas políticas de privacidade.
Uhum. Fale um pouquinho também para a gente sobre quais são os desafios dos profissionais do direito agora com essa nova lei. As empresas vão precisar de um aconselhamento jurídico nessa área?
Lá no escritório mesmo, nós já estamos atualizando as nossas políticas internas da proteção dos dados dos nossos clientes. Então, nós estamos prestando assessoria jurídica às empresas, mas também internamente nós estamos adequando toda a nossa política de proteção. Então, como a doutora Mariana falou, é interessante que as empresas já vão atrás de profissionais adequados e que conheçam do assunto para que ajam em conformidade com a lei.
Uhum.
Exatamente. É importante que as empresas criem uma governança interna para a proteção de dados, porque o vazamento de dados ele responsabiliza a empresa, não só o profissional por trás daquele tratamento. Então, é preciso que as empresas se organizem, se estruturem e se adequem. E eu acredito que, sim, muitas empresas precisarão de um escritório de advocacia, precisarão de aconselhamento jurídico para decidir qual é a melhor forma de adequação.
Uhum.
Depende muito do caso.
Doutoras, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação das senhoras aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Até a próxima.
Obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.